ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional. Nesta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa falando sobre a grande movimentação no mercado da bola. Nessa sexta-feira, o Palmeiras anunciou a contratação do Andrés Pereira, aquele mesmo que foi jogador do Flamengo e estava no Fulham da Inglaterra. O jogador de 29 anos assinou contrato até dezembro de 2028, negociação que custará 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. É o 12º reforço do Palmeiras para a temporada. Antes o clube já tinha anunciado o goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Bruno Fux e Mikael, o lateral direito Kelvin, o lateral esquerdo Jefté, os volantes Emiliano Martínez e Lucas Evangelista e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Sousa e Vitor Roque. Andrés Pereira, aquele mesmo, né, que escorregou, entregou o ouro e o Daverson acabou fazendo o título da Libertadores pro Palmeiras, se eu não estiver enganado, 2020 ou 2021?
21.
2021, Palmeiras campeão da Libertadores em cima do Flamengo. Você já ouviu, Luciana Zogaip tá aqui comigo até 6h30. E aí, Lu, é um reforço que melhora muito a qualidade do time.
Contas, de alguma forma, ajudou também naquela conquista. Agora, o Palmeiras gastando aí mais de 600 milhões de reais nessa temporada. Muito Sim. se falou aí dos investimentos do Flamengo, que o Flamengo montou um time, né? Aí começa a se falar da questão, né, do equilíbrio e tudo mais, mas o Palmeiras gastou mais que 3 vezes o que gastou o Flamengo nessa temporada, com todos esses reforços. E sem dúvida nenhuma, é um elenco fortíssimo, que não à toa tá brigando, né, por esse título aí do brasileiro com o Flamengo e também por mais uma Libertadores.
É isso. Se o Palmeiras contratou o Andrés Pereira, o Galo hoje mandou embora o seu comandante, que inclusive já foi do Palmeiras também, trata-se do Cuca. A decisão da diretoria já havia sido tomada, mas a decisão só foi comunicada ao treinador hoje pela manhã. O Cuca tinha contrato com o Atlético até o final de 2026, mas o Galo vinha jogando muito mal. Logo depois da derrota na última quarta-feira, Cuca falou que não tinha certeza de que as coisas iriam melhorar.
Eu não tenho um prazo para te dizer. Eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem.
Aí, portanto, o Cuca, agora ex-treinador do Atlético Mineiro. Ô, Luciana, realmente, Cuca não conseguiu fazer o Galo jogar bem. Talvez as melhores atuações do Atlético tenham sido contra o Flamengo, e não foi um futebol de encher os olhos também, né?
Ah, com certeza, né? Inclusive, acabou derrotado nos pênaltis, né? Acabou derrotando, né, o Flamengo nos pênaltis para conseguir a classificação na Copa do Brasil. E aí, contra o seu principal rival ali, acaba sofrendo uma derrota dentro de casa, né? Mais uma. E agora para o Cruzeiro, realmente com 2-0 já no primeiro jogo. Por mais que a gente saiba que o Cruzeiro vive um excelente momento também e tudo mais, o fato é que o Atlético, a gente esperava muito mais. No início da temporada, a gente colocava o Atlético ali na parte de cima, né, nessa briga aí pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético hoje ocupa a 12ª posição do Brasileirão. Para o elenco que tem, está muito aquém do que realmente precisa desempenhar. E aí, a gente sabe que nesses casos, a primeira opção é sempre pelo desligamento do treinador e tentar trazer aí novos ares, novos pensamentos, né, para quem sabe sair, né, dessa situação aí. O Atlético já recebeu uma recusa do Carvalhal e agora está avaliando aí Sampaoli, Caixinha e Zubeldia para o comando aí do Galo.
E tem também o Pedro, qual é o nome dele aqui? Deixa eu pegar
português,
direito.
Né?
Português, né? O Carvalhal recusou realmente, mas o novo nome é o Pedro Martins, que está no Algarafa do Catar há 3 temporadas. Paulo Brax já entrou em contato com ele. o Pedro Martins comandou o Garafa em 87 partidas, 40 vitórias e ainda ganhou uma Copa do Emir pelo clube. Bom, o Atlético vai seguir aí buscando. Quando a gente tiver novas informações sobre isso, a gente com certeza vai trazer. Mais novidades dessa sexta-feira. O lateral Vitinho do Botafogo foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil nas eliminatórias contra Chile e Bolívia. Ele ocupará o lugar do Wanderson, lateral direito do Mônaco. Após conversas entre os departamentos médicos do clube francês e da seleção, a comissão técnica optou pela desconvocação do Wanderson. E o Botafogo também, novidade do dia, acertou a venda do goleiro John. Finalmente, John foi negociado, vai para o Nottingham Forest. Os detalhes ainda estão sendo ajustados entre os clubes, mas o acordo foi fechado hoje à tarde, negociação que envolve mais de 50 milhões de reais. Ele será companheiro do Jair e do Igor Jesus, né, que também foram jogadores do Botafogo bem recentemente. E aí, o Luciana, primeiro sobre a convocação do Vitinho, acho que tem muito a ver com o David Ancelotti, seu técnico do Botafogo. O Paulo Henrique, que estava na pré-lista, está machucado, não tem condições de estar na seleção. Aí o pai ligou para o filho e falou, dá para levar? Dá para levar. Então vamos lá.
Pois é, o Vitinho fez boas apresentações, né, com a camisa do Botafogo. Agora, que ensina, né, essa lateral aí também, né, não só na seleção, mas em vários times, né, a gente está vendo aí muitas lesões, né, dos laterais.
Sim.
E aí o Vitinho ganha essa chance. Me surpreendo só de, no lugar do Alexandre, não ter sido feita também nenhuma convocação, né? Poderia ter aproveitado também para levar mais um
jogador.
Porque já
tem dois, né?
É, mas enfim, né, já que saiu um, poderia levar mais um jogador, até por já que a ideia é observar o maior número de jogadores e tudo mais, eu acho que acaba perdendo aí uma oportunidade também. Mas pro Vitinho, bom demais, né? E essa novela aí também, né, do John, né? Que novela, né? Vai, não vai, sai, não sai.
Já tava exagerada, né?
Desgastou um pouquinho, né? Mas acabou que pra ele, com o final aí feliz, né? Vai jogar no Nottingham Forest, vai ter aí uma boa oportunidade de crescer também na carreira.
É um baita goleiro. E o Botafogo tem outro baita goleiro, que é o Neto, né?
Pois é, fez essa contratação, depois desistiu. Ficou uma situação ruim, né?
Sim, sim.
Imagino eu dentro do elenco. Uma insatisfação, né? Porque essa coisa de negociação frustrada gera no jogador uma ansiedade,
desmotivação,
uma desmotivação. A gente viu isso recentemente até. Também teve essa questão com o Wesley, né? Ele, apesar dele ter conseguido depois dar a volta por cima, depois ele realmente confessou que aquilo fez mal.
Mexe, né?
Faz mal, sim.
Mexe, com toda certeza, mexe com atleta, mexe com qualquer um. São 6:09.
Momento estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Estão definidos os jogos das semifinais da AmeriCup 2025. A seleção masculina de basquete enfrentará os Estados Unidos neste sábado às 17 horas e 40 minutos. Canadá e Argentina jogam às 21 horas e 10 minutos. Os vencedores se enfrentam na final no domingo às 21 horas e 10 minutos. A disputa pelo terceiro lugar será às 17 horas e 40 minutos. Os jogos serão no Polideportivo Alex Arguello, em Managua, na Nicarágua. De 13 a 21 de setembro, a cidade de Tóquio, no Japão, recebe o 20º Campeonato Mundial de Atletismo. O Brasil convocou para esta competição 42 atletas, sendo 17 mulheres e 25 homens, que conseguiram índices que foram estabelecidos pela World Athletics, ou conseguiram os pontos no ranking mundial, de acordo com as cotas disponíveis. Podemos destacar na seleção brasileira a presença de Alisson dos Santos, o Pio, nos 400 metros com barreiras e nos 4x400 revezamento. Ele tinha índice para os 400 metros rasos, mas abdicou desta prova. Caio Bonfim também é destaque na marcha atlética nos 20 e 35 quilômetros. Luiz Maurício no lançamento do dardo e Juliana Campos no salto com vara.
E a seleção brasileira de ciclismo paralímpico voltou ao pódio no Campeonato Mundial da Modalidade em Reims, na Bélgica. A paranaense Vitória Barbosa conquistou a medalha de prata na prova de contrarrelógio da classe C1, atletas com comprometimento em membros superiores. Com esse resultado, o Brasil totaliza 2 medalhas na competição, uma prata e um bronze. Outro brasileiro envolvido em disputas nessa sexta-feira, o paulista Lauro Schaman, medalhista nos Jogos Pan-Americanos Rio 2016, foi o quinto colocado na prova de contrarrelógio da classe C5. São 6:11.
O que vem por aí?
E quem conta é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, o que vem por aí é a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos que merecem a atenção daquele que ama o futebol brasileiro. Essa 22ª rodada da Série A começa amanhã, dia 30 de agosto, às 16 horas, com Ceará e Juventude no Arena Castelão, em Fortaleza, às 18:30, com transmissão da Rádio Nacional. A partir das 18:00, tem Botafogo e Red Bull Bragantino no estádio Nilton Santos. Às 21:00, no Mineirão em Belo Horizonte, tem Cruzeiro e São Paulo. Isso no sábado. No domingo tem mais, no Maracanã, Rio de Janeiro. Domingo, às 16:00, jogo que também terá transmissão da Rádio Nacional, mas a partir das 15:30, tem Flamengo e Grêmio. Nesse mesmo horário, tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro, estreia do Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixão. Às 18:30, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, tem derby. Corinthians contra Palmeiras. 18:30, também tem Mirassol e Bahia no Maião. E no Barradão, em Salvador, Vitória contra o Atlético Mineiro. No domingo, às 20:30, tem Internacional e Fortaleza lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. E nesse mesmo horário, fechando a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Vasco na Ilha do Retiro, em Recife. Beleza, criançada?
Beleza, Luiz Ferreira. E já que o Luiz Ferreira levantou a bola, vamos falar das transmissões da Rádio Nacional nesse fim de semana? Amanhã tem Botafogo e Bragantino às 18:00. O Rafael Monteiro conta tudo pra gente.
André Marques, Botafogo e Bragantino se enfrentam neste sábado pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Nilton Santos às 18:30. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico David Ancelotti, que fala sobre o trabalho que vem sendo realizado no Alvinegro.
Sim, eles precisam tempo, precisam treinos. Estamos procurando fazer coisas nos jogos, trocando posições, encaixando para a direita, encaixando entre dois centrais, deixando o Danilo um pouco mais alto, às vezes deixando o Marlon um pouco mais alto, às vezes deixando os dois um pouco mais alto com um lateral como terceiro. Esse é o problema de ter três jogos por semana, mas só precisamos tempo. Danilo precisa tempo para se adaptar, porque é um cambio grande. Danilo vem de uma lesão muito longa, a temporada passada não jogou muito, e é um jogador que gosta de atacar, como Marlon. Então é verdade que eles precisam tempo, mas esse tempo eles vão ter, e acho que vai dar certo com eles. Na saída de bola tivemos problemas também, porque jogamos muitas vezes com dois canhotos na defesa, e é mais fácil a hora de fazer a pressão para o adversário, acho.
Vindo de uma vitória de 4-2 para o Fluminense na última rodada, Eduardo Sacha, do Bragantino, fala que o resultado deu confiança para enfrentar o Botafogo.
Bom, realmente a gente ataca sempre, está querendo marcar, né? Feliz por voltar a marcar, mais feliz ainda por voltar a vencer, né? Acho que isso é o principal de tudo, ainda mais depois de uma sequência que a gente vinha. Então a gente precisava, necessitava dessa vitória, ainda mais jogando dentro de casa, e foi que a gente conseguiu fazer. E a semana está sendo boa, está sendo tranquila, a gente está, claro que com essa vitória a gente acaba ganhando mais confiança, então para fazer até uma semana mais tranquila de trabalho. E a preparação está sendo boa, como é em todos os jogos, da mesma forma que vem sendo mesmo antes desse último jogo, e estamos preparados. Sabemos que é um jogo difícil, mas creio que todas as vezes que a gente jogou contra o Botafogo ficou um jogo aberto, tanto para a gente ganhar quanto para eles, e tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente, e a gente vai estar se preparando e com certeza vai chegar pronto para, quem sabe, a gente buscar um grande resultado fora de casa.
O Alvinegro é o quinto colocado com 32 pontos, enquanto Massa Bruta é o oitavo e soma 30 pontos. Grande abraço, André!
Outro Rafael Monteiro. E aí, Luciana Zogaib, tua expectativa para esse Botafogo e Bragantino? Botafogo na Copa do Brasil não jogou bem contra o Vasco, mas são outros 500. E o Bragantino voltou a vencer no Brasileirão no fim de semana passado contra o Fluminense.
Pois é, o Bragantino costuma dar trabalho, né? Um time realmente que dá bastante trabalho. O Botafogo, que no ano passado tinha como trunfo, né, os jogos dentro de casa, o tapetinho do Nilton Santos, não está repetindo isso nesse ano, não tem feito uma boa campanha como mandante. Se não me engano, é o décimo colocado como mandante. Então, precisa dessa vitória em casa. A gente sabe da importância chance de vencer em casa no Campeonato Brasileiro. Botafogo que tá ali, querendo ficar na parte de cima, né, da tabela. Tá próximo, então. É um jogo, assim, chave. Não é um adversário fácil, o Bragantino. E então vai ter essas dificuldades aí pela frente. Mas pode se aproveitar também do seu território.
E no domingo, a Rádio Nacional transmite as emoções de Flamengo e Grêmio, 3:30 da tarde. O Flamengo vive momentos, depois da goleada histórica, sobre o Vitória na segunda passada, vive ótimos momentos. No entanto, o meio-campista espanhol Saúl garante que cada partida tem sua história.
Não, para nada. Afinal, todos os partidos são totalmente diferentes. Afrontamos todos os partidos.
Todas as partidas são diferentes e vamos tratar todas elas como uma decisão até o final do ano. É verdade que contra o Vitória foi a partida perfeita. Todos os atacantes conseguiram fazer gols, nós jogamos muito bem e não sofremos gols. Mas as partidas que vêm vão ser muito difíceis. E são partidas diferentes. E quando há tanta expectativa, acredito que isso possa ser perigoso para nós. Então, vai ser tudo diferente e vamos precisar trabalhar muito para conseguir os 3 pontos.
Que o partido contra o Grêmio agora vai ser muito diferente. Vamos ter que trabalhar-lo muitíssimo para poder conseguir os 3 pontos.
Saúl também celebrou a dupla com Jorginho. No entanto, o espanhol também ressalta a importância de outros jogadores do elenco do Fla.
Realmente, as primeiras conversações que tive com o Felipe, era verdade que podia jogar mais arriba.
A primeira conversa que tive com o Felipe é que eu poderia jogar mais à frente, pelo lado direito. Não houve uma conversa sobre jogar no meio. Ele me conhece, me vê treinar todos os dias e sabe o que posso oferecer ao time. Nos treinamentos, ele viu que eu estava preparado para jogar ali no meio e eu tive a grande sorte de ter conseguido render num nível alto. Jorginho é um grande jogador, entende o futebol às mil maravilhas, mas também temos Alan, Everton, Vitor Hugo e muita gente que pode jogar pelo meio e todos são de grande nível. O Nico de la Cruz, que está voltando de lesão buscando ritmo, é um deles. A qualidade é muito alta. É verdade que nem sempre vamos poder contar com o Jorginho e é por isso que temos que valorizar todos os companheiros.
Pero justamente creo que neste siguiente partido não sei se podremos contar com Jorginho, então hay que adaptarse a todos os companheiros e tentar sacar o maior rendimento ao equipo.
Ô Luciana Zogaib, antes da gente falar aqui da apresentação do Arthur no Grêmio, sobre o jogo em si, acho que a goleada imposta pelo Flamengo no Vitória deixa todo adversário agora com um pouquinho de medo, né?
Com certeza, mas o Felipe Luiz fez questão também, né, de fazer esse alerta, assim como o próprio Saúl. Já era uma expectativa muito grande, sim. A torcida já esgotou os ingressos para o Maracanã e vai, obviamente, numa expectativa de ver o Flamengo vencer, né? Golear, eu já não sei se essa é a expectativa, até porque...
Acho que da torcida é.
Até porque contra o próprio Vitória, ninguém podia imaginar um placar tão assim, por mais que existisse uma confiança de que o Flamengo sairia vencedor
do
jogo.
Absurdo.
Eu mesmo eu acho contra o Grêmio, todo mundo sabe do perfil do Mano Menezes, da dificuldade que vai impor ao Flamengo. É claro que o Flamengo é favorito, a expectativa é por Vitória, sim, mas acho que goleada, sim, acho que nem tanto. Agora, ele falou uma coisa interessante sobre a presença do Jorginho, que inclusive é dúvida, tá? Não treinou, tá com um desgaste muscular, é dúvida para esse jogo, e aí sim, é um desfalque muito importante. O Flamengo tem tido ali com essa dupla, tá se entrosando muito bem, realmente mostrando uma qualidade acima, né, da média. E então, caso o Jorginho não possa realmente atuar, vai ser complicado aí pro Flamengo, mas tem jogadores à altura ali para também substituir.
Que não falta jogador no elenco do Flamengo, né? Bom, o Grêmio realizou a apresentação oficial do Arthur, volante campeão da Libertadores de 2017. Ele vai usar a camisa 29. Foram 7 temporadas fora do clube, chegando por empréstimo agora da Juve, da Juventus da Itália, até o final de 2026. Questionado sobre suas condições físicas, Arthur confirmou que está num dos melhores momentos da carreira e explicou por que decidiu voltar.
Então, futebol é momento, né? A gente sabe que futebol é jogo após jogo. Hoje, na minha opinião, eu me encontro no meu melhor momento físico, profissional, pessoal. Eu acho que, né, estou numa idade onde eu já tive muitos aprendizados. Então, hoje eu me encontro muito melhor do que quando eu saí daqui. E por que voltar para o Grêmio? Eu sempre deixei claro para todo mundo que sou muito grato ao Grêmio por tudo que fizeram por mim. É o meu time do coração. Então, estar em casa de novo te dá uma sensação especial, né? e confio muito no projeto do Grêmio, confio muito desde direção, jogadores, elenco, staff, enfim, é um lugar onde eu queria voltar muito para voltar para cá, para conquistar grandes títulos de novo, reconstruir, voltar a escrever uma história, né? Como eu tinha falado, quando eu saí não era um ponto final. Então aqui estou muito feliz e muito entusiasmado e preparado para esse desafio.
Aos 29 anos, Arthur coleciona passagens por clubes como Barcelona, Liverpool, Fiorentina e recentemente o Girona. Ele garantiu que pode ajudar em outras posições do meio campo e até mesmo jogar mais à frente.
Acho que logo quando eu saí do Grêmio fui para Barcelona, ali eu jogava um pouco mais adiantado do que eu jogava ali, né? Ajudava muito mais o ataque do que a defesa, mas como eu falei, me sinto bem para jogar em todas essas funções no meio campo. Não vejo problema algum em isso, mas também quem vai decidir isso vai ser na semana de treinos, obviamente, Mano também, que é um cara que entende muito bem o futebol, né? Já foi demonstrado, não precisa provar mais nada para ninguém, porque toda a sua carreira aí fala por si só. Então, total confiança nele. Então acho que não tem problema isso nessas posições, estou preparado e o mais importante é com muita vontade de ajudar o Grêmio.
E aí, Luciana, você acha que o Arthur tem condições de ajudar o Grêmio ainda nas condições que a gente imagina?
Com certeza, eu acho o Arthur um excelente jogador, assim, na época que ele saiu do Grêmio e vivia ali um momento muito bom, jogou muito, né, na Europa. É um jogador ainda com 29 anos, né? Ainda tem muita carreira aí pela frente. Ele mesmo disse que tá muito bem fisicamente, então eu creio que sim. Vai agregar muitíssimo aí pro elenco do Grêmio.
6h23.
Copa delas.
É hora do futebol feminino e nesse fim de semana tem semifinais na A1 e decisão na A2. Boa noite, Brenda Balbi.
Fala, André. Boa noite, beleza? Vamos falar de futebol feminino porque nesse final de semana tem muita bola rolando na tela da TV Brasil. Isso porque amanhã, no sábado, tem a grande final do Campeonato Brasileiro Série A2 entre Santos e Botafogo. O primeiro jogo aconteceu no Nilton Santos e essa grande final acontece na Vila Belmiro às 3 horas da tarde, transmissão começando ali a partir de 2h45, mais ou menos, 2h30, 2h45 na TV Brasil. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo? O Santos vence o Botafogo fora de casa, placar de 1-0, por mais que seja um placar ali magrinho, né? Ainda assim, uma vantagem interessante para decidir dentro de casa, com o apoio da sua torcida. Mas vale frisar que são dois times, André, que na temporada passada caíram juntos, se eu não me engano, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, precisavam ali de um time vencedor daquele duelo, né? Mas acabou que os dois times ficaram apenas no 1-1, ou seja, os dois foram rebaixados com esse resultado, com esse empate, né? E é muito emblemático que a final da Série A2 desse ano seja justamente com as duas equipes que caíram juntas ano passado. Mas ao contrário, né, da história do ano passado, esse ano o troféu fica apenas com uma das duas equipes e o Santos, ele tá ali com um pezinho à frente para quem sabe levantar esse troféu. No domingo, a gente tem semifinal de Campeonato Brasileiro Série A1 entre Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro que também venceu fora de casa, venceu por 3-1 o Palmeiras na Arena Barueri. Uma vantagem super interessante, uma vantagem que dá aí um pouquinho mais de respiro para o Cruzeiro no jogo de volta, que será na Arena Independência, com mais de 10 mil ingressos vendidos, né, até hoje, sexta-feira, mas ainda tem sábado e quem sabe no próprio domingo, né, para ter ali um público ainda maior. Esse grande espetáculo entre essas duas equipes, que são inclusive duas excelentes equipes, né, o Cruzeiro que deixa de ser aí uma esperança e vira uma realidade de fato, né, brigando por títulos. E o detalhe também é que o Cruzeiro, ele chega pela primeira vez em sua história numa semifinal de Campeonato Brasileiro. Se avançar para a final, também será a sua primeira vez numa final de Campeonato Brasileiro na elite do futebol e também será a sua primeira vez conquistando uma vaga para Libertadores, ou seja, uma temporada aí de muitos êxitos, né, para a equipe das Cabulosas, o que é muito, muito positivo e também de antemão deixar aqui os parabéns, né, para essa equipe que entendeu o valor ali do futebol feminino e como pode ser competitivo, né? Enfim, mas ainda assim, um duelo contra um Palmeiras que tem um elenco também muito forte. Camila Orlando, a treinadora da equipe, que também é treinadora da Seleção Brasileira Sub-20, tem ali na sua mão um plantel muito interessante, contando com a artilheira do Campeonato Brasileiro, Amanda Gutierrez, tendo também a Tainá Maranhão, que vem fazendo uma temporada espetacular, sem contar ali pelas meio-campistas, pelas zagueiras, pela goleira, enfim, é uma excelente equipe, né? Então, um duelo muito interessante, que tem uma vantagem interessante para o Cruzeiro, mas não tem nada decidido. Então, tela da TV Brasil, a partir das 10 horas da manhã, no domingo, cola com a gente, pra gente ver juntas, né? Ver juntos esse desenrolar dessa história. Valeu, André. Um abraço.
Valeu, Brenda. Outro. Luciana, boa transmissão domingo, hein, Luciana?
Pra você também, André. Valeu.
Pra mim é amanhã, e vamos que vamos. Bom, e ontem o Fluminense perdeu pro Bahia na Copa do Brasil, Rafael Monteiro.
Logo após a derrota por 1-0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi disse que o tricolor carioca foi melhor na partida.
Falar com o meu time, foi melhor que o time do Bahia hoje, jogou melhor, mereceu a vitória. Nós enfrentamos uma equipe que está entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro, uma equipe que está em via, que está aqui já há muito tempo, uma equipe muito boa, muito bem treinada, SAF, contrata jogadores, porque tem esse poder aquisitivo, e o meu time jogou aqui e foi melhor do que o Bahia. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos a cada adversário e fomos melhores. Tudo bem que você vai falar o que vale, bola na rede, o que vale é o resultado, concordo também, o que vale é o resultado. Sendo isso, eu quero falar o seguinte, nós temos mais 90 minutos agora para a gente jogar no Maracanã, em frente à nossa torcida, e temos todas as condições de reverter o placar. Se nós jogamos bem aqui, fomos melhores com o adversário, tivemos as melhores oportunidades, pode ter certeza que lá nós temos mais 90 minutos para a gente fazer o nosso dever de casa.
Pelo lado do Bahia, o treinador Rogério Ceni diz o que espera da torcida e do trabalho para o jogo contra o Fluminense.
Torcer, ajudar, pensamento positivo, eu acho que isso é o mais importante, aplaudir, vibrar, deixar que a gente possa deixar uma boa imagem para o nosso torcedor, e nós vamos tentar trabalhar, botar o time nas melhores condições possíveis, trazer jogadores que estão no departamento médico, que possam ter minutos, aprimorar aqueles que estão voltando, caso do Pulga, caso do Sanabria, para poder estarem bem fisicamente nesse jogo. Vamos tentar um sistema para tentar ver a melhor maneira de se portar dentro do cansaço da sequência de jogos para esse jogo do Fluminense, e vamos lutar. É sempre difícil você decidir jogos de Copa fora. Te dou um exemplo, Atlético Nacional, né? Perdemos fora, né? São Paulo empatou com o Atlético Nacional com 2 pênaltis perdidos para o Atlético Nacional. A vida é assim, não tem jeito, você não pode. Agora, nós não vamos deixar de nos dedicar e fazer o nosso melhor. Garantia, não posso te dar. Nenhuma garantia. Que nós vamos lutar, que é um grupo com brilho, que os jogadores estão cansados, exaustos, é jogo a cada 3-4 dias. Não posso dizer. Nós temos jogo domingo, quarta e sábado. Para pensar, enquanto todo mundo joga domingo e descansa durante uma semana, ou tem a chance de se preparar, nós vamos estar jogando. Então nós vamos fazer o nosso melhor. Sempre. Pode ter certeza, torcedor, que nós vamos lutar até a última gota de suor, como tem sido característico desse time.
Antes do confronto de volta na Copa do Brasil, as duas equipes voltam a campo no domingo. O Bahia encara o Mirassol no Maião. Já o Fluminense visita o Santos na Vila Belmiro. Grande abraço e bom final de semana, André!
Valeu, Rafa, e pra todo mundo também. Segunda-feira tem mais às 6. Um abraço. Tchau.